47 anos depois da Revolução do 25 de Abril de 1964 e 60 anos após o primeiro embarque para Angola do navio Niassa, a 21 de Abril de 1961, em Portugal ainda há registros de traumas da guerra colonial em África, que mobilizou cerca de 1 milhão de homens e fez mais de 10 mil vítimas, além de ter causado muitos feridos e deficientes físicos. Estima-se que 120 a 140 mil militares portugueses sofram de stress pós-traumático. As suas mulheres também acabaram por sofrer com essa ausência, tendo de fazer muitas vezes de pai e de mãe. Os filhos dos ex-combatentes, que cresceram rodeados de objetos e memórias da guerra deixados pela geração dos pais, acabaram por vivenciar esses traumas, fazendo com que várias gerações de portugueses tenham sofrido e ainda sofram com o que se passou. Mas a maior parte dos veteranos nunca falou da guerra à mulher e aos filhos. Era uma experiência que não queriam partilhar. Num estudo iniciado em 2008, coordenado por Margarida Calafate Ribeiro, no âmbito do projeto Filhos de Guerra Colonial e Pós-Memórias Europeias, avaliaram-se as marcas que a guerra deixou e, em particular, os traumas herdados pelos filhos no ambiente familiar. A psiquiatra Luísa Salles, coordenadora do Centro de Trauma de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, interrogou a referida equipa e explicou como as memórias passam de geração em geração. Os filhos dos homens que foram à guerra, uns já nascidos quando os pais partiram, outros nascidos após o regresso ou até após o final da guerra, guardam de facto memórias. São as memórias familiares, privadas, que vão construindo memória após memória da guerra colonial. Aquilo a que podemos chamar uma memória de segunda geração. Como guardam igualmente a capacidade de reelaborarem, a partir das suas memórias, de objetos, de narrativas, guardam a capacidade de reelaborar esse período vivido pela geração dos pais. Estes filhos, já adultos, guardam sobretudo uma acrescida vulnerabilidade ao trauma psicológico, uma vulnerabilidade significativa ao desenvolvimento do sofrimento emocional e stress traumático. De facto, não só os filhos, mas também as esposas dos ex-combatentes que regressaram da guerra com trauma psicológico, apresentam também elas um acrescido sofrimento emocional e uma maior vulnerabilidade ao trauma. Elas foram não só guardiãs privilegiadas de memórias privadas da guerra colonial, mas também vítimas de traumas secundários pelas ausências, perdas e dores. Por outro lado, foi também detectada uma acrescida vulnerabilidade ao sofrimento emocional das mulheres, dos homens que foram à guerra e trouxeram marcas traumáticas. As mães tiveram uma importância determinante pelo papel que desempenharam, ou ainda desempenham, para fazer entender aos filhos as razões que levaram os pais a combaterem no ultramar. Também os homens e mulheres dos respectivos países que nasceram da descolonização em todo o mundo, globalmente ainda não alcançaram uma independência plena, muitos conflitos subsistem, vale a pena pensar nisto. Esta crónica não ficaria completa nos dias de hoje se não vos lembrasse que os nossos comportamentos de hoje repercutem no nosso amanhã. Devemos ter responsabilidade e também exigir. Por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a jantar, a almoçar, descontrair com suas amigas, ter atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa ou com familiares. Mesmo que tenha sido vacinado, deve manter essas precauções para que o amanhã chegue